Bem-vindos, passageiros dessa máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro.
Eu sou o Akitok.
E estamos aqui, meus amigos, para uma viagem rara. Dificilmente a gente consegue configurar este capacitor de fluxo para a década de 50, meu caro.
Agora, a gente não vai só para os anos 50 dessa vez, a gente vai para o finalzinho dos anos 50, vamos para 1958!
Exatamente, vamos lá na década da inocência, mas só depois dos...
recadinhos.
E alguns e-mails.
Recados, comentários, e-mails e jabai.
Entendi tudo dessa vez, rapaz. Olha só, pacote completo.
Vamos começar com o jabazinho?
Vamos começar com o jabazinho aqui, Toque. Por onde foram suas últimas andanças?
Olha só, cara, estou voltando a andar por aí. Eu voltei a andar pelo Rio de Janeiro.
Olha só, rapaz.
Não, calma, gente, eu explico. Eu não estive de volta na cidade. Eu apenas estive passeando na calçada, no podcast na calçada, falando sobre essa cidade maravilhosa, da qual eu deixei há 2 anos atrás. Mas, sabe como é que é, né, cara? Você tira o tijucano da Tijuca, mas não tira o Tijuca do tijucano.
Fala um pouquinho mais desse podcast aí, Octank.
Na Calçada Podcast, gente boa pra caramba, o Thiago Iório e a sua digníssima Tata Poa, que comandam aquela calçada, e chamou uma galerinha para conversar sobre o Rio de Janeiro. Eu estive lá junto com Alexandre Nedmaster, junto com Mariana Musa, junto com Rodrigo Menezes e junto com a Isabela Cabral. Lembra da Isabela Cabral?
Antigo pote. Lembro.
Pois é, tava lá com a gente também, representando o povo fluminense, direto de Paracambi. De Paracambi para o mundo! Então estivemos nós batendo papo com a Tata, que é gaúcha, e com o Thiago, que é paulista, tentando mostrar pra eles o que, que tem de bom para se fazer no Rio de Janeiro.
E você, como tijucano, sabia dizer isso, cara?
Eu joguei a carta Coringa. Tá saindo de madrugada no Rio de Janeiro? Vai no Cervantes.
Muito bom, muito bom. Bom, o link vai estar aí no post, galera. É só clicar aí e curtir.
Podemos passar pros e-mails?
Vamos lá ao bloco e-mails e comentários, né? Xincoio, sua mãe vai bem? Manda um beijo pra ela, tá, meu filho? Abraço, saudações. Tô com saudade dela, tá bom?
Com amor no coração, né?
Se você quiser saber o porquê...
Desse recado singelo.
É, que eu tô com saudade da mãe do Xincoi. Basta entrar lá e ver o comentário dele.
Comentário este do último episódio histórico, não menos que isso, histórico do tão pedido especial Led Fucking Zeppelin, que nós finalmente fizemos aqui na semana passada, Leandro Bucol.
Isso aí, tão pedido e tão temido, né? Outros comentários que o pessoal colocou aí no blog foi, por exemplo, o do Ayrton, fanzaço do Queen, que comentou que seu primeiro DVD histórico foi do Led Zeppelin, que ele comprou em 2003.
Oh, será que foi o The Song Remains the Same?
Nos diga aí, Ayrton, foi o The Song Remains the Same? E de um especial pro outro, ele indicou que a gente fizesse o especial do Queen.
Cara, a gente mal acabou de publicar um e o nego já tá pedindo mais. Calma, gente.
É, cara, calma, cara. Quando o Queen lançar um novo álbum, a gente fala. Essa piada morreu, né, cara? A gente falava isso do Led.
Isso que eu ia falar agora. Olha aí a gente tomando na cara. Tem aquele vencedor do American Idol, de não sei de quando, que tá perigando de fazer uma turnê com o Queen há mó tempão. Uma hora sai aquela merda e a gente vai ter que fazer.
Não. Aí deixa pra lá. Não vou considerar. Não tô nem sabendo quem é e eu acompanho American Idol, não vai. Vou me comprometer com outra parada, então. Se um dia fizerem Queen com o holograma do Fred Mercury pra corrigir aquela coisa de terem usado toda a tecnologia do holograma pra ressuscitar o Tupac, quando ressuscitar o Fred Mercury abaixo de holograma, eu aí a gente faz o do Queen.
Então, galera, cobrem de Brian May.
E, cara, assim, na boa aí, a gente já tinha um cagaço do cacete de fazer um especial do Led que não tem uma discografia grande. Do Queen fodeu, vai ser outro programa dividido em 2 ou 3, sacou? E olha que o cara empacotou.
O Renato Lon de Cerqueira também já deu um comentário aqui pequenininho, mas Porra, muito interessante. Ele já disse que já tá com o ingresso na mão pra ver Led Zeppelin no cinema, Leandro Bucol.
Inveja branca, a gente vê por aqui.
A gente vê por aqui é inveja. O Led Zeppelin a gente vai ver no cinema.
Exatamente.
Muita gente aqui elogiando a presença da Thalita Rodrigues, nossa querida especialista de fofoquinhas de Led Zeppelin.
Exatamente. Obrigado, Thalita. Valeu mesmo pela participação.
E a galera também falou que sentiu falta daquele Led Zeppelin bluseiro, daquele Led Zeppelin arrastadão, né? Trazendo um pouco mais as origens.
Led Zeppelin moleque, né?
Led Zeppelin moleque, Led Zeppelin arte.
Cá entre nós, fazer especial um dos grandes desafios, e a Thalita pode dizer, ela quase chorou quando a gente falava pra ela que ela tinha que cortar músicas, escolher uma de cada álbum e por aí vai.
Não foi só eu não, cara. Eu também chorei um pouquinho.
Não, cara, mas assim, a gente já tá um pouquinho mais acostumado, né? A gente já fez vários especiais de bandas em que a gente teve que cortar, selecionar um.
Pô, a gente já chorou muito aqui, né?
É, então assim, cara, é difícil. Fazer um dos grandes desafios do especial é selecionar poucas músicas. Infelizmente, muita coisa fica de fora. Mas a ideia é tentar apresentar mais a banda e estimular que todo mundo cate a discografia e escute, entendeu?
Exatamente. E até bom que sobra, porque a gente toca o resto aqui no decorrer dos outros programas da máquina.
Ou o Ok Talk. No caso do Led, a gente nem precisa vir a tocar, porque a gente já tem 9 programas que usaram uma... A gente já tem outro especial espalhado em 9 programas.
Pois é. Pra fechar esse papo, cara, a gente tem um e-mail, não é?
A gente recebeu um e-mail aqui do Antônio de Paula lá sobre o programa de 1985, parte 2.
Oh, aquele com o Ritmix?
Exatamente. O Antônio Fred Gruger, engenheiro mecânico da turma da PUC de 88.
Olha.
Ele mandou nome, sobrenome, currículo, apelido assustador.
Exame de sangue, exame de fezes.
Isso, tipo AB.
Histórico, como é? Horóscopo também, mapa astral.
Mandou um e-mail gigante, graças ao currículo dele, mas saudoso da década de 80, falando da Fluminense FM, a nossa querida maldita. Falando
querido.
Do Rock in Rio, falando da década de 80. Pô, cara, muito legal seu e-mail, obrigado aí. Falou também da MTV, do documentário e tal. Valeu mesmo, a gente vai responder seu e-mail aqui direto. Valeu, valeu, valeu.
É isso aí. E se você quer mandar um e-mail pra gente, igual fez o Antônio de Paula, só escrever pra podcast@maquinadotempo.blog.br ou deixar seu comentário aí no post do programa, em maquinadotempo.blog.br.
Mas não se esqueça também de curtir a nossa fanpage, que é Mac do Tempo.
É isso.
Ou é só dar um search que você vai achar, Facebook Máquina do Tempo, você vai achar, não tem problema. O lance é, lá, cara, a gente tá trabalhando muito com visual. Aqui a gente trabalha com áudio, lá com visual. Tem vídeo, fotos, ilustrações, capa de álbum, fotos constrangedoras. Que diga Robertinho Planta. Tem de tudo um pouco. É só entrar lá, curtir e acompanhar a Máquina do Tempo constrangedora.
Máquina do Tempo paparazzi.
É vergonha alheia record.
Chega de papo e bora pro som de 1958.
E vamos começar com o aniversariante da semana passada, Chuck Berry, tocando rock and roll music na Máquina do Tempo.
Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. Got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I have no kick against modern jazz. Unless they try to play it too darn fast. And change the beauty of the melody. Until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I took my loved one over across the tracks. So she could hear my man a wailing sax. I must admit they have a rockin' band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Way down south they gave a jubilee. The Georgie folks, they had a jamboree. They're drinking home from a wooden cup. The folks dancing got all shook started playing that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Don't care to hear them play a tango. I need to move to dig a mambo. It's way too early for the Congo. So keep rocking that piano, so I can hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me.
I gotta go, I got one chance. My old man's about to deck death.
Oh, hell, a little things you say and do make me want to be with you. Rain on, it's a crazy feeling, and I know it's got me reeling when you say I love you. Rain on, the way you dance and hold me tight, the way you kiss and say goodnight. Rain on, it's a crazy feeling, and I
thank you. go nowhere.
E estamos de volta. Você acabou de ouvir Bill Haley and His Comets, ou Bill Haley and Comets, ou Bill Haley and the Comets, ou qualquer variação deste nome.
Bill Haley e os Cometas, vai.
Bill Haley e os Cometinhas tocando Come Rock With Me do álbum Rocking Around the World. Cara, assim, Bill Haley e os seus Cometinhas têm um problema, que na verdade eles tiveram um problema. A gente fala que Chuck Berry é o pai do rock. John Lennon fala que Chuck Berry é o outro nome do rock. Tem o Elvis, que era o rei do rock. Tem tanto nome que fez um puta sucesso graças à sua representação no rock. Mas o Bill Haley, cara, eles foram os precursores desses caras todos. Eles literalmente saíram do palco para esses caras entrarem. Bill Haley existe desde o início da década de 50, fizeram um puta sucesso. Começaram a bailar mesmo com rock e tal, parará. No final da década, em 56, 57, o sucesso deles começou a cair, graças a Elvis Presley, Little Richard, Jerry Lee Lewis. Esses caras começaram a entrar e pedir licença. E eles deram licença.
A gente contou um pouco dessa história do Bill Haley quando a gente tocou Rock Around the Clock.
E esse álbum, Rocking Around the World, foi quando exatamente eles estavam dando essa licença. Então eles não fizeram lá muito sucesso nos Estados Unidos. Em compensação, cara, eles estavam bombando na Europa, cara, mas bombando muito mesmo, fazendo turnê atrás de turnê, visitando todos os países praticamente, assim. Chegou ao ponto de eles receberem visitas no backstage de quem tava dominando nos Estados Unidos. Então teve um episódio em que o Elvis estava na Europa e entrou no backstage pra dar parabéns pra eles, sabe, pra cumprimentá-los e tal. O grande momento deles na Europa. Chegou uma hora na turnê inglesa, teve aquelas loucuras das fãs, né, cara, que chegou a ter um incidente bizarro, que teve até, gente, ferida.
Nossa.
Briga, tudo e mais um pouco, né, cara? É engraçado, né, Octo, que é velocidade da comunicação que toda uma geração hoje em dia não faz ideia que seja isso. Você usufruir do sucesso regional em um ponto, migrar pra então usufruir desse mesmo sucesso em outro lugar.
Sim.
Não acontece ao mesmo tempo.
É verdade, a coisa acontece em progressão geométrica, né? Ou pelo menos acontecia.
Então, assim, esse era o sexto álbum deles e o primeiro a não fazer sucesso nos Estados Unidos, cara.
Mas sabe uma outra coisa que eu tô achando curiosa?
O quê?
É que os ingleses, justo os ingleses, adorando, venerando o som americano, pra daqui a uns 2-3 anos depois eles fazerem uma invasão maciça nos Estados Unidos com Beatles, Stones, etc. Enfim, a invasão dos casacos vermelhos que a gente sempre conta aqui, né?
Pois é, mas você sabe que a gente sempre, não só a gente, né, mas a história do rock chama isso, da invasão dos casacos vermelhos. Na verdade, a história do rock chama da invasão britânica.
Isso.
Né? Aí, a máquina do tempo, através do Ok Tok, que eu adoro, chama de... Não o Ok Tok, mas a máquina do tempo. De... Eu não posso gostar de você, senão fica esquisito. Chama da invasão dos casacos vermelhos, que eu acho muito mais maneiro. Mas aí depois, pegando, fazendo esse paralelo que você tá falando, é quase que um intercâmbio, né?
O pessoal tava aprendendo com os americanos pra depois atacar com as armas deles.
Isso, e aí quando os americanos vão pra Europa, a Europa manda os europeus pros Estados Unidos.
E antes disso, nós ouvimos Buddy Holly and the Crickets tocando um dos maiores sucessos da carreira do cara, Rave On, de um single de mesmo nome, de uma música composta por um trio chamado Sonny West, Bill Tigman e Norman Petty. A música originalmente foi gravada pelo Sonny West, em 58 mesmo. Só que no mesmo ano, Buddy Holly marrou na música, pegou pra ele, vou gravar essa parada, tomou conta. Um abraço, essa música não é mais do Sonny West. Dane-se, Sonny West, essa música é do Buddy Holly, ponto.
Tomou por direito.
Tomou Cusco pra campeão. Ele. Exatamente, tomou pra ele, dane-se a história, né? Ok, você já ouviu essa versão do Sonny West?
Não.
Pois é, você sabe quem é Sonny West?
Claro, grande Sonny.
Porra, Sonny, Soninho.
É, grande Sonny, ele veio do Oeste.
O curioso de você ter falado do Bill Haley ainda agora é que, junto com o Bill Haley, o Buddy Holly também foi pra Inglaterra em 58 mostrar Rave On pros ingleses. Tocar Rave On pra inglês ver. E o intercâmbio foi forte, cara. Por quê? Nessa época de 58, com Rave On na mala, Buddy Holly and the Crickets foram lá pra Inglaterra tocar isso, e quem estava lá na plateia olhando pra aquilo e ficou maluco?
Quem?
Paul McCartney e Mick Jagger.
Paul McCartney e Mick Jagger estavam lá?
estavam os dois no mesmo show assistindo Buddy Holly e ficaram malucos. E eles disseram que foi naquele show, eles se inspiraram, eles pegaram Buddy Holly como uma grande referência deles para fazer rock and roll. Um mundinho pequeno essa Inglaterra, né?
Muito mesmo, é quase o tamanho do Rio de Janeiro.
E esse show foi tão marcante que, nos anos seguintes, ele viria a inspirar outras figuras, que viriam anos mais tarde, como Elvis Costello, The Byrds, The Turtles. Tudo isso bebeu da fonte de Buddy Holly.
Então nós estamos nesse programa ouvindo vários grandes influenciadores.
Totalmente, cara. Isso aqui é o pontapé inicial do rock como a gente conhece.
E já que a gente tá falando de pontapé inicial, não dá pra esquecer de Chuck Berry. Cara, eu adoro falar isso, cara. Eu adoro tocar Chuck Berry, meu irmão.
Até que se prove o contrário, é o pai do rock.
Exatamente. Nós ouvimos ele tocando rock and roll music do álbum One Dozen Berries. Deixa eu pensar aqui como é que eu vou falar deste álbum, porque não é nem muito lá um álbum que a gente possa falar que é um álbum completo, que seja um álbum completo. Ele é um álbum de estúdio, beleza, é o segundo álbum dele, mas cara, vamos pensar na época, né? Chuck Berry e na década de 50, não tinha muito esse lance de conseguir fechar um álbum fechadinho, parará. Você na verdade fazia single, 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 single. Outra referência, Tok Tok. Lembra que a gente anda falando aí sobre a distribuição digital, a facilidade de produção da música e que o Red Hot tá lançando aí música periodicamente nova.
Sim, sim. Né?
Antes de fechar o álbum, parará. Uhum. Meio que está voltando pro que aconteceu na década de 50.
Direto. Aliás, nesse programa aqui a gente vai ouvir muito single, assim.
Que aí você tinha, na verdade, muito single. E aí, este álbum em si, ele é nada mais, nada menos do que...
uma coletânea de singles.
Praticamente uma coletânea de singles. Porque tudo que o negro ouviu neste álbum já tinha sido ouvido antes.
O que acontece é que, já nos anos 50, as gravadoras, as grandes gravadoras, como a Decca, elas já faziam aquela produção industrial que a gente havia comentado. Mais uma vez eu tô trazendo aqui o especial da Motown, que a gente falou muito do Berry Gordy, em que ele tinha esse tino industrial pra produzir músicas dos artistas dele. As outras gravadoras também eram assim, porque tinha que mandar rápido pra rádio. As rádios recebiam 2, 3, às vezes 5 músicas do mesmo artista por mês, pingado. Quando você via, cara, em 1 mês, 2, o cara tinha um monte de bolachinhas de vinil com 5, 6 músicas do mesmo cara.
Essa música, por exemplo, ela foi lançada em 57, a música, dentro de um single. Até então ser agrupada num álbum que foi o One Dozen Berry. Agora, tinha esse movimento que você falou, e ao mesmo tempo, cara, é muito similar. Eu tô assustado aqui, tô aqui. Cara, numa velocidade muito grande, várias bandas fizeram versões dessa música. Bill Haley and His Comets fez versão dessa música. É, Beach Boys, Beatles, e tudo é daquela época, sacou?
Acabei de falar do Buddy Holly, que fez uma versão de uma música que tinha saído no mesmo ano.
Caraca.
E tomou pra ele.
É praticamente também o que rolava com o Creative Commons, né, cara? Singles e Creative Commons. Bem-vindo, galera. Vocês acham que são século XXI? Voltamos à década de 50.
Creative Commons, você pensa que isso é original? Você pensa que isso é de agora? Teus avós já curtiam isso.
Cara, e esse é um dos grandes clássicos do Chuck, né, cara? Puta que pariu, meu irmão. Rock and roll music é demais, é divertido. É ele na alma.
É pra ouvir isso e sair fazendo a dança do patinho na rua.
Exatamente.
E antes de fazer a dança do patinho, cara, vamos partir logo pro próximo bloco ouvindo Summertime Blues com Eddie Cochran na Máquina do Tempo.
I'm gonna raise a holler about working all summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says,
"No dice, son, you gotta work late."
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use the car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now, you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't
cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Don't you dare speak that way about George. You're not even half the man he was.
Now, when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keep a lot of folks alive. Now I'm a man, May 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man, I spell M. In Maine. Oh, 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 oh. All you pretty women, stand in line. I can make love to you, baby, in an hour's time. I'm a man, spell M A N, man. Going back down to Kansas to bring back the second cousin, Little John the Conqueror. My man, spell him A N, man. Never miss the way I make love to them. They can't resist. I'm a man, I spell him.
I knew it. I have seen that look on a man's face 1,000 times all across the country. All I can tell you, friend, is you'll get over her.
A feeling I'm a falling, like a star up in the blue, like I was falling off Niagara in a paddleboat canoe. I got a feeling I'm a falling, and it's all because of you. Like I was walking on a tightrope, swinging in the breeze, and though I try to keep my balance, love could never touch me. Yeah, I was riding high, and then my ivory tower toppled, and I tumbled from the sky. I got a feeling I'm a falling,
that love could never touch me. Yeah, I was riding high, but then my ivory tower toppled and I tumbled from the sky. I got the feeling I'm a falling, and you're the reason why.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Connie Francis tocando a balada blues bonitinha de Falling. Mais um single. Essa é mais uma música composta por uma dupla para dar de presente para uma cantora. No caso da Connie Francis, ela tinha feito um sucesso estrondoso com a faixa Stupid Cupid.
Stupid Cupid, you're a real mean guy.
Sim, a música que inspiraria o estúpido cupido da Celine Campello aqui no Brasil. A culpa é dela. A culpa é dela.
Se quer se vingar de alguém, procure ela.
Só que não precisa se preocupar em se vingar, não, porque depois do estúpido cupido dela, ela não emplacava mais nenhum sucesso. Então, ela bateu na porta da dupla que havia composto essa música, que foram o Neil Sedaka e o Howard Greenfield.
Nossa.
Né?
Senhora.
Neil Sedaka, cara, sabia disso? Neil Sedaka. Se você não conhece Neil Sedaka, pergunta pra sua bisavó que ela sabe. Curtindo muito Neil Sedaka, Perry Cuomo, essa galera toda. Aí ela chegou lá na porta dos dois e vem cá, gente, poxa, vocês já fizeram meu grande sucesso, vamos tentar repetir aí a brincadeira, vamos ver se rola fazer de novo aí um grande sucesso na parada. A Falling não foi um sucesso tão grande quanto o Stupid Cupid, porém, ela chegou nos top 30 com essa música em 58.
Ó, oh, top 30.
Ó, já chegou no top 30 e no embalo dessa mesma música veio uma outra baladinha, uma outra musiquinha de bailinho, chamada Who's Sorry Now, que essa sim estourou e vendeu 1 milhão de cópias, mas essa aí veio no embalo de Falling. Por quê? Ah, do mesmo compositor, do Stupid Cupid, não sei o quê. E bem ou mal, cara, se a gente prestar atenção, tirar esse arranjo de anos 50 e botar uma coisa mais bluseira, você vai ver que essa Falling é do caralho.
Eu tô tentando visualizar agora, cara.
Ouve de novo.
I got a feeling I'm a falling, like a star up in the blue.
Porra, muito bom, muito bom.
Agora imagina uma, sei lá, uma Joplin da vida cantando isso. Com aquele arranjo anos 60, riponga.
Ou então até menos Genesis, mas um pouco mais Eta, né?
Uma das grandes divas aí, uma... É, cara. Dona do blues, pronto. A Eta ou a Aretha.
E a Connie Francis tinha uma parada que era muito a favor dela, né, cara? Usando bem o que diziam na época, ela era um pitelzinho, né? Então antes disso, nós ouvimos o cara... Bo Diddley, I am a man. Do álbum Bo Diddley.
É claro, o homem mais autocentrado da história do rock.
Cara, assim, na verdade, como a gente falou do Chuck Berry, este álbum é uma grandíssima coletânea de singles, cara.
Total, né? Esse era outro que produzia single e ia no banheiro, sentava no vaso com aquela guitarra quadrada e saía um single.
Isso. O Bo Diddley em si, ele tem um mérito muito grande que normalmente não é atribuído a ele, cara. Ele foi um dos primeiros negros, junto com Little Richard, a chegar nos brancos, cara. Ele foi um dos primeiros negros a participar do Ed Sullivan.
Ele não é pouca coisa não, cara. Bo Diddley, se não me engano, ele estudou com Robert Johnson.
Caralho, né, cara? E é isso, o álbum dele é muito legal, assim, você escuta, é uma coletânea geral mesmo de singles, um atrás do outro. Tem esse espírito, né, cara, que é esse espírito festinha dos anos 50, né, cara? É pura diversão e é pra ouvir curtindo.
Bo Diddley, ele já é um bluseiro de alma mesmo. Ele nasceu bluseiro, mas ele só vai mostrar essa veia bluseira no decorrer da carreira dele. Nesse início da carreira, ele quer fazer dinheiro, ele quer entrar no mercado, ele tá fazendo o que mandam. É pra fazer rock and rollzinho, iê, a gente faz. É pra fazer twist, como a gente já mostrou ele fazendo aqui, ele faz. Só que ele sempre vai botar uma pegada blues em tudo que ele vai fazer, porque é o que ele é.
E também, cara, assim, ele era muito, muito jovem mesmo, né, cara?
Uhum. Ele tava precisando de estrada.
É muito garoto. E esse foi um dos grandes sucessos dele, né, cara? Até o fim, essa música foi tocada em shows, levantava a galera. Tem, assim, versões muito maneiras dessa música. Inclusive, tem um vídeo, que é um show, que a galera chama a música, sacou? É muito maneiro. Achando, eu vou colocar aí pra gente ouvir.
Enquanto o Leandro procura pelo link do Bo Diddley, vamos falar de Eddie Cochran, o homem que trouxe a música que inspiraria o rock pesado dos anos 80.
Que isso aqui, Toque?
Muita gente, inclusive o próprio Geddy Lee, já falou que só conhece Summertime Blues pela versão do Blue Chair. Lord, I got to raise a fuss. Lord, I got to raise a holler. A battle working on summer just to try to earn a dollar. Aquela versão tosquíssima de um trio, não me lembro agora se eles são ingleses ou são americanos, que fizeram uma versão pesada, quase punk, de Summertime Blues, que dizem que aquilo ali que foi um dos pontos iniciais pro rock mais pesado, que viria a dar forma a bandas como Led, Purple, blá 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 blá, que a gente viria mais nos anos 70. O Blue Chair fez a versão dessa música original aqui do Eddie Cochran, que era quase esse rockabilly.
Cara, essa música, pra mim, ela pertence a Tarantino. Tem que estar nos filmes dele, cara.
Não sei se tá, mas se não tiver, cara, devia.
É, em breve estará, né?
Isso aqui foi um dos maiores sucessos. E isso aqui já não era o primeiro sucesso do Cochran, não, cara. Em 57, ele já tinha estourado com Come On Everybody. Lembra disso?
Claro.
Pois é, Something Else também é dele. E em 58 o cara já chegou com o Summertime Blues. A música foi incluída, inclusive, depois em filme mais tarde. Não do Tarantino, mas foi incluída em filme nos anos 80, em filme de 2005. Sei lá, não me lembro agora quais. É, dentro daquele ranking dos 100 melhores guitarras de todos os tempos da Rolling Stone. A coisa é séria. E uma porrada de gente fazendo versão, né? Não só o Blue Chair, como eu falei agora. Beach Boy já tocou isso. The Who já tocou isso.
Outro grande clássico,
feito por um cara que teve uma carreira meteórica, né? Ele começou em 57, como eu falei, com Come On Everybody, trazendo o Something Else. Em 58, ele estourou com o Summertime Blues. E em 59, ele ficou recluso, porque ele ficou abaladíssimo com a morte do... Com o dia em que a música acabou, né? Lembra disso?
Claro, a gente já falou disso.
O famoso acidente de avião que matou o Buddy Holly, que a gente tocou agora, e o Rich Valens, né? O acidente que aconteceu em 59, o cara ficou tão arrasado que não fez nada em 59. E em 1960, quando ele tava se preparando pra voltar, ele tava dentro de um táxi, o táxi sofreu um puta acidente no trânsito e ele morreu lá.
Puta merda, cara.
De 57 pra 59, em 3 anos, o cara emplacou sucesso atrás de sucesso atrás de sucesso e botou o nome dele na história do rock. Acabou. E fez uma das músicas mais coverizadas da história. Imagina se esse cara tivesse vivo. O que mais ele não faria?
Aquelas coisas que não deveriam ter acontecido, né?
Não vamos lamentar a morte de Eddie Cochran. Vamos partir logo pro próximo bloco ouvindo a sensual levada jazz de Fever por Peggy Lee na Máquina do Tempo. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's
got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, thou givest fever. When we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever, when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way.
So the way I figure it, blacksmith, you owe me $5 for the whiskey and $75 for the horse.
Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. The sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang.
Hang down your head, Tom Dooley, hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley, poor boy, you're bound to die. I met her on the mountain, there I took her life. Met her on the mountain, stabbed her with my knife. Hang down your head, Tom Dooley, hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley, poor boy, you're bound to die. This time tomorrow, reckon where I'll be. Hadn't it been for Grayson, I'd have been in Tennessee.
Well now, boy,
hang down your head, hang down your head and cry. Hang down your head and cry. Oh boy, you're bound to die.
Well now, boy,
hang down your head and cry. Hang down your head and cry. Hang down your head and cry. Oh boy, you're bound to die.
This time tomorrow, reckon where I'll be. Down in some lonesome valley, hanging from a white oak tree.
Hang down your head, Tom Dooley, hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley, poor boy, you're bound to die.
Oh well now, boy,
hang down your head, Tom Dooley, hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley, poor boy, you're bound to die. Poor boy, you're bound to die.
boy, you're bound to die.
Hey, man, the dance is over. Unless you know somebody else that can play the guitar.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir mais um Guitar Hero dos anos 50, Leandro Bucol.
Oh, rapaz, Guitar Hero.
Guitar Hero, Guitar Hero. Depois do Ed Cochran
e do Bodido,
nós ouvimos Duane Eddy tocando a música Hammerod, do disco Have Twang Guitar Will Travel. Né? Agora eu te pergunto, Leandro, você sabe o que é twang?
Não.
Pois é. Twang é um jeito, um estilo de tocar a guitarra que o Duane desenvolveu. Se você prestar atenção em todo o disco, nessa música tem menos, mas as outras faixas desse mesmo disco você percebe mais. Ele faz os riffs, ele faz até mesmo os solos de guitarra usando basicamente as cordas mais graves da guitarra.
Olha!
Ao contrário dos guitarristas que usam mais as cordas mais finas,
agudas, tal.
Notas mais agudas, não, o Duane gostava de tocar guitarra e compor os riffs, compor as linhas melódicas ali como se quase fosse um baixão na guitarra. E é esse estilo de usar as cordas mais graves, ele deu o nome de twang.
Olha só, cara.
Quer ver o maior exemplo de guitarra twang que ele mesmo criou e que nós já tocamos aqui?
Qual? Caraca, muito bom, um clássico. Cara, que eu achava que era baixo, tá?
Pois é, e não é. Aquilo é a guitarra tocando na corda mais grave da guitarra, no misão da corda da guitarra. Esse foi o primeiro disco do cara, olha aí, debutando com a gente aqui em 58, com esse disco, e trazendo esse rock and roll com riffs divertidos, graves, muito calcado no country. Apesar dele ser nova-iorquino, a família dele, desde criança, se mudou pro Arizona, quando ele era criança, e lá ele cresceu com aquela galera ouvindo country, né? Aos 16 anos ele já entrava na rádio, já tocava em rádio, e foi crescendo naquele meio. Então ele tem muito de country, ele tem muito de blues ainda no tipo de som dele, de surf music também, e colocou isso tudo dentro do estilo twang e começou a tocar guitarra, e foi um grande sucesso. Ele é até hoje considerado assim um grande herói da guitarra, não porque ele toca rápido, virtuoso, tipo Steve Vai. Não, ele foi um inventor da guitarra, ele foi um inventor do
estilo. Um dos grandes criativos.
Grandes criativos, exatamente.
Já que você estava falando country, cara, antes nós ouvimos Tom Dooley, do Kingston Trio, o álbum Kingston Trio, o primeiro álbum da banda, com grande sucesso da banda que a gente acabou de ouvir.
Olha só, mais uma banda debutando aqui com a gente.
Exatamente. Eu acho legal a gente colocar Tom Dooley e Kingston Trio para até mostrar isso, cara. A gente faz muita referência do rock com blues e com outros estilos. Estilos, tal.
Mas o country... De várias mães, né, cara?
E o country é uma dessas mães, cara.
Sim, fato. Porra, eu adoro o Southern Rock, por exemplo, que é um dos filhos mais agarrados a essa mãe específica.
Sim, sim, sim. Cara, Janis Joplin bebeu dessa fonte. Bom, Bob Dylan veio desta fonte e nunca abandonou, né?
Não, exato, exato.
E o Kingston Trio era dessa galera. Essa música, por exemplo, cara, ela é super country.
Totalmente. Isso é, era uma banda de country que começou a querer aprender com os seus filhos, né? O que essa criançada tá fazendo aí? Que eu quero saber. O que é isso, né? Ele tentou entrar na onda da criançada.
Começou a se aproximar do rock, né?
Exatamente.
Pra rejuvenescer. E eu acho muito maneiro, cara, assim, não é uma parada que eu escute sempre, mas quando eu escuto eu fico, puta, que maneiro, cara, como é bom isso.
E o legal do Kingston Trio é como eles sabem trabalhar com coro, né, cara, com vocal em conjunto, né, os três Sim. cantando juntos, sai uma coisa bonita pra caramba, coisa que os Beach Boys viriam a fazer mais tarde.
É, eles equilibram bem, né.
Eles equilibram muito bem e é uma base excelente pra essa galera que vai gostar de fazer esse vocal de coro, né? Kansas, por exemplo, usa muito isso. Vamos lembrar do início de Carry On My Wayward Son, por exemplo?
Aham. Uh-huh. Né? Boa, bem, boa, boa.
Onde eles beberam?
Lá em 1958.
E nós abrimos esse bloco ouvindo a voz sensual de Peggy Lee tocando Fever. De quantos artistas você conhece essa música?
Muitos, 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 muitos.
Uma porrada, né?
Mas nenhum é tão marcante quanto a versão, a original.
A original. Que não é nem original, vou te dizer.
Ó, oh, fodeu. Vai mandar de novo George Harrison plagiador.
Não, não, não.
Led Zeppelin plagiador, ferrou.
Não.
Vamos parar com esse tipo de emoção.
Não, não é plagiador. Ela também fazia parte do Creative Commons dos anos 50. Tá tranquilo. A música, na verdade, foi composta pelo Eddie Cooley e pelo John Davidson e foi gravada pela primeira vez por um cara chamado Little Willie John em 1956. A Peggy Lee, no entanto, ela pegou a música e não apenas regravou a música, mas ela escreveu mais letra. Ela acrescentou mais umas duas estrofes na letra.
Olha só, cara.
A mulher é ousada.
Pra época, ousada e que desagradava muito a família americana.
Mas ela foi ousada em escrever mais umas duas estrofes e gravar essa versão dela com essas estrofes. E ficou tão bom que todo mundo, quando vai regravar essa música, de Elvis, em 1960, que regravou essa música, até a Madonna, em 2000 e cacetada, eles pegam a versão dela, com essa letra dela, essa letra adicionada. Ninguém mais lembra da versão original com o Willie John.
Ninguém mesmo, cara.
Ninguém, cara.
Essa música é dela, cara.
Que ganhou, inclusive, Grammy, de 59.
Caraca.
Ela ficou em oitavo lugar na Billboard 100 e ganhou o Grammy 59 de melhor gravação. Assim, a gravação revelação do ano.
Revelação mesmo, porque ali ela revela tudo.
Não vamos falar assim dela, porque a Peggy Lee, ela podia se vender como uma femme fatale nessa música, enfim, se apresentando. Mas ela, cujo nome verdadeiro, inclusive, era Norma Delores Eggstrom, ela era uma artista completa, cara. A mulher não só cantava, mas ela também escrevia, ela também compunha músicas e ela era atriz.
Maneiro.
Ela começou a carreira como cantora de rádio, começou a escrever música, pegou essa música pra ela e foi aí que ela fez sucesso. E a partir daí, ela já escreveu música para Duke Ellington, Sonny Burke, Quincy Jones, Lalo Schifrin, fez vários filmes também, e de quebra, essa é o mais maneiro. Ela fez algumas músicas e dublou alguns personagens no desenho da Dama e Vagabunda.
Caraca, multitalento mesmo.
Multitalento pra caramba, cara. Eu nunca via o desenho da Dama e Vagabunda com o som original. Eu só vi quando era criança.
É, tá aí, eu acho que também nunca vi, não.
Pois é, eu só vi dublado, eu só me lembro de ver dublado. Agora, depois dessa informação, eu fiquei curioso pra correr atrás do DVD, sei lá, e eu vi com o som original pra ver a voz da Peggy Lee lá. Eu não sei que personagem ela faz, mas ela faz uns 3 ou 4 lá. Peggy Lee, ou melhor, Norma Delores Eggstrom, palmas. Você é uma atriz, uma artista completa. Eu a saúdo.
Norminha, beijo no coração.
E com esse beijo carinhoso do Leandro para a Norminha, estamos terminando mais uma edição do Máquina do Tempo. Dessa vez nós fomos para 1958, Leandro Bucol. Mais uma edição de bailinho.
Exatamente, a época inocente. Cara, como é difícil fazer programa dessa época, é por isso que é difícil visitá-las. O capacitor não mira muito pra lá.
Mas ao mesmo tempo, quando a gente faz, é divertido pra caramba.
Demais, demais. Então, obrigado por nos terem ouvido. Deixem aqui seus comentários ou mandem e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br e curta a nossa página no Facebook.
E siga-nos no Twitter para saber o que estamos aprontando.
Tudo social media. E para encerrar, nós vamos deixá-los com as milestones dos Miles Davis.
Nas máquinas do tempo.
Nas máquinas dos tempos. O podcast mais viajantes que você já ouviu.
We'll be right back.